tranquilo. Então, é o seguinte, professor, eu tive pesquisando com algumas fontes, elas me falaram que esse e todo esse caso que eu contei pode ter um desdobramento grave. Por quê?
Isso.
Não sei se o senhor sabe, o senhor pode confirmar isso para mim, que existe um código de ética entre as torcidas organizadas de que não se pode invadir sede.
É verdade, existe isso sim. E as torcidas de São Paulo, do estado de São Paulo, foram pioneiras em estabelecer esse código de ética, uma ética meio da bandidagem, mas tudo bem, né? E foram pioneiros em estabelecer isso, porque estava havendo invasão e vingança, invasão de uma, de outra, e então estava ficando um negócio muito drástico, as torcidas resolveram estabelecer esse código de ética. E então, realmente, a invasão de uma sede torcida é uma coisa que fere um combinado e que pode gerar vinganças, e é importante que as forças policiais e tal fiquem atentas, porque isso pode gerar consequências, sim.
O senhor pode dizer, não dá para dizer então, que não faltou um trabalho mais perspicaz da polícia para evitar esse acontecimento no último domingo?
Eu acho que sim, que, por exemplo, não era jogo
Da
da
Ponte
Ponte
Preta.
Preta. E por que a Ponte Preta estava lá, dentro do estádio? Porque a sede dessa torcida da Ponte Preta fica dentro do Moisés Lucarelli, não
Ah,
é
não,
isso?
só para corrigir. É num imóvel isolado a 100 metros do estádio.
Sim, mas eu digo, está na área de segurança do estádio.
Sim, isso é verdade. E a
Sim, então.
torcida, só para complementar, professor, mandou uma carta para a Polícia Militar com 2 semanas de antecedência avisando do fato.
Pois é. Então faltou realmente, porque não era possível a polícia, porque toda a questão da violência em geral e também da violência no futebol é uma questão de prevenção, é uma questão de trabalho preventivo. Nós fizemos uma pesquisa aqui no Rio em que a prevenção é 7 vezes mais rápida, mais barata e mais eficaz do que a punição. A punição é necessária porque ela tem um impacto imediato. Mas é fundamentalmente o trabalho preventivo. Então, se a torcida avisa com 2 semanas de antecedência, se existe um código de ética, se já existe uma rivalidade histórica entre Ponte e Palmeiras, não era possível, a polícia tinha que ter corrigido isso antes do acontecimento, né? A torcida da Ponte não podia estar ali, porque isso significa também um ato de provocação, porque o outro código de ética que tem entre as torcidas é o seguinte: quando não é jogo do seu time, se a sua torcida vai para a área em torno ou no estádio, área próxima, é considerada uma provocação.
Então, mesmo que seja um estádio alugado para o Red Bull, né, o estádio Moisés Lucarelli é alugado para o Red Bull, então mesmo correndo o risco de ter a sua sede depredada pelos torcedores do Palmeiras, a atitude mais correta seria a torcida da Ponte não estar dentro da sede da torcida.
Exatamente, porque não era o jogo da Ponte. Então, a presença da torcida da Ponte, aí eu volto a dizer, também é um código de ética entre as torcidas, significa uma provocação, porque não era o time dela. Não era a Ponte que iria jogar. Então, por que que a torcida da Ponte estava ali? Então, isso significa, lá nos valores e na ética deles, uma provocação. Então, era preciso que a torcida da Ponte tivesse, não tivesse ali, que a sede tivesse fechada e que. Agora, aí a polícia deveria ter feito um trabalho preventivo nesse sentido, de realmente evitar a presença de torcedores de uma equipe que não estava envolvida no jogo.
Mas o senhor não acha que a torcida da Ponte tomou essa atitude por não sentir firmeza por parte da Polícia Militar de que ela
Com
iria
certeza.
proteger aquele patrimônio dela?
Com certeza. Realmente, as torcidas, e você sabe que eu trabalho com isso desde 1990, então eu acompanho muitos casos e já tenho uma experiência acumulada bastante razoável nisso. As torcidas sempre dizem o seguinte. Infelizmente dizem isso, hein? Eu repito, infelizmente. Dizem assim, com a polícia e com a justiça não dá em nada. Então esse descrédito das torcidas em relação à ação das forças de segurança pública, polícia e justiça, é que gera esse tipo de de comportamento, e esse tipo de comportamento é um comportamento que facilita o confronto, a violência e até a morte. Uhum. Então, realmente, eu concordo contigo. Foi na falta da torcida sentir uma firmeza das forças de segurança, é que aí acontece esse tipo de coisa. Vamos lá para proteger a sede. E ao ir para proteger a sede, isso representa uma provocação e o conflito é imediato.
Para encerrar, professor, até para liberar o senhor considera que, a partir de agora, os próximos meses, esse ano, jogos da Ponte Preta no Moisés Lucarelli e na capital paulista, mesmo com torcida única, passam a ser objeto de preocupação?
Perfeito, perfeita a tua colocação. Eu retiro o ponto de interrogação no final da sua frase e coloco um ponto de exclamação. Sem dúvida, você está certíssimo. Passa a ser, por exemplo, na Europa, como é que funcionaria isso? Na Europa, você estabelece jogo de baixa, média, alta e altíssima periculosidade. Para, em função desse grau de periculosidade, você organizar a tropa e as forças de segurança. Esse jogo, com essa situação, seria agora classificado como um jogo de alta periculosidade. Portanto, o trabalho de prevenção vai ter que ser feito de uma maneira muito mais eficiente, muito mais organizada, no sentido de evitar novos confrontos. Mesmo que seja jogo de torcida única. Porque, veja bem, pelos nossos levantamentos aqui hoje, eu contabilizei esses dados recentemente, os dados de 2018. Em 2018, 93% dos conflitos graves que aconteceram entre grupos de torcedores aconteceram fora dos estádios e num raio até 6 quilômetros em torno do portão do estádio, que é considerado a área de segurança do estádio. Então, mesmo que seja de torcida única, a torcida única ela é única só dentro das instalações do estádio. E o conflito ele tem ocorrido de forma muito, em maior quantidade e em maior periculosidade fora. Inclusive pegamos conflitos a distante 60 quilômetros do portão do estádio. Então, realmente, os próximos jogos deverão merecer uma atenção muito especial das forças públicas, tanto da polícia quanto da justiça, no sentido de prevenir, de controlar, porque ninguém suporta mais esse tipo de violência que estraga uma festa popular tão bonita quanto é o futebol, que é um direito da cidadania, né? É o direito ao lazer, o direito ao entretenimento. E a obrigação do Estado, pela Constituição brasileira, garantir a segurança. Então eu acho que realmente você tem razão. Os próximos jogos, e não só os próximos, o primeiro e o segundo, não, durante muito tempo, esses próximos jogos deverão ser vistos como jogos de alta periculosidade.
Eu disse que seria a última, mas peço para fazer uma última pergunta. Agora é a última mesmo, professor.
Tudo bem, fique à vontade.
Se a torcida única tem tantos problemas como o senhor está elencando, né, nesta fala, por que que ela é adotada como a solução primorosa por parte da segurança pública de São Paulo?
Olha, na verdade ela não é uma solução. É na falta de medidas de longo prazo, de longo alcance, medidas realmente estruturais e estruturantes para manter a segurança no futebol, as autoridades tentam essas medidas paliativas, essas medidas imediatas, essas medidas que, na verdade, ficam enxugando o gelo. Então, o São Paulo, por exemplo, comemora que a torcida única diminuiu o número de conflitos. É verdade, diminuiu dentro do estádio, porque se você trabalha com uma torcida só, você diminui. Mas não diminuiu o número de conflitos entre torcidas, em geral, dentro e fora do estádio. São Paulo, agora, por exemplo, Rio Grande do Sul também diminuiu o número de conflitos e a experiência do Rio Grande do Sul é a experiência com torcida mista. Então, você conseguiu no Rio Grande do Sul diminuir o número de conflitos e, ao mesmo tempo, preservando a cultura do futebol, sem ferir o direito de ir e vir e o direito ao entretenimento da maioria. Uma outra coisa que as autoridades públicas de São Paulo comemoram é que ficou mais barato para o Estado a torcida única, porque você não precisa deslocar tanto a tropa. Eu contra-argumento dizendo o seguinte, com base em pesquisas. Você não precisa deslocar a tropa para o estádio, mas quando você espalha as torcidas pela cidade, ou próximo ou longe dos estádios, quando você espalha as torcidas, a possibilidade de confronto, e os dados de pesquisa têm provado isso, aumentam. Então você protege o estádio, mas espalha a violência pela cidade. E outra coisa que eu também contra-argumento, também com base em pesquisa, segurança pública é caro, como saúde é caro, como educação é caro, mas essas são prioridades. E nós não podemos querer fazer economia com segurança pública, porque lá na frente o custo é muito maior, que é o custo de morte, de mutilação, de depredação. Então, são políticas públicas que são caras, sim, mas, na verdade, não são gastos, são investimentos para evitar problemas que, no futuro, mais à frente, serão muito mais caros do que esse investimento. Então, as autoridades de São Paulo insistem, e eu até respeito, de certo modo, a Procuradoria, o procurador Paulo Castilho, que é um cara que está nisso há muito tempo, e ele tenta alguma solução, mas eu não estou discutindo intenções, eu estou discutindo soluções. Então não são as intenções podem ser boas, mas e os resultados? Os resultados são bons? Os resultados resolvem mesmo o problema? Se resolvesse esse tipo de fenômeno, em vários casos, no levantamento que fizemos nesses últimos anos, de 5 anos para cá, mais de 80 casos de jogos de torcidas únicas em todo o Brasil tiveram fatos, eventos de conflito violentíssimos. Muitos resultaram em morte e outros não, mas todos poderiam ter resultado em morte. Como também aí, houve tiro aí em Campinas, podia ter resultado em morte. Então, na verdade, a questão da torcida única, ela é uma espécie de assinatura das autoridades, da falência de segurança pública, em dizer, ó, já que eu não consigo controlar, eu então proíbo. Então, é uma espécie de falência, os torcedores percebem isso, porque na dificuldade ou na impossibilidade quase que declarada de não poder controlar os grupos de baderneiros e de delinquentes, é como se a autoridade pública abrisse mão da sua obrigação constitucional e dissesse, olha, agora está proibido. Eu costumo sempre fazer uma imagem que é o seguinte, isso é matar o gado para acabar com o carrapato. Isso você mata o gado, que é o futebol, a festa popular, um dos maiores divertimentos da população, da coletividade brasileira, um direito da cidadania, você mata o gado para acabar com o carrapato, que são esses pequenos, essas minorias de grupos, de bandidos infiltrados, que provocam a agressão, o confronto e a morte. Então, na verdade, o que precisamos é de um plano inteligente, de longo prazo, fundamentado em pesquisas científicas, que se renove e que puna um plano que puna efetivamente os malfeitores, os transgressores e preserve a maioria, preservando a cultura do futebol, preservando o que o futebol significa para a coletividade brasileira como festa, como patrimônio cultural, e punindo severamente, claro, esses grupos de delinquentes e transgressores. É um trabalho de inteligência para separar o joio do trigo, a erva daninha do trigo. E aí sim, atacar de frente, de uma maneira forte, dentro da lei mais forte, o carrapato, para preservar o gado.
Apesar do ceticismo de muitos componentes da imprensa aqui de Campinas, de torcedores, até de dirigentes, o senhor acha que as forças de segurança poderiam replicar o exemplo que está sendo feito no Rio Grande do Sul da torcida mista, nos 3 derbys que temos programados para esse ano aqui em Campinas?
Eu acho que sim, eu acho que se conseguiram no Rio Grande do Sul, que é considerada a maior rivalidade brasileira, Grenal, né, entre Grêmio e Internacional, que são duas torcidas imensas, com uma rivalidade histórica, com um histórico de violência, de agressão enorme, se conseguiram lá, por que não se pode conseguir em outro lugar? Agora, nenhuma medida única vai resolver o problema, tem que haver um conjunto de medidas. Então, por exemplo, em torno da ideia da torcida mista, tem que haver várias outras medidas complementares. Por exemplo, promoção, ingressos promocionais para famílias, para levar idosos, mulheres, crianças, famílias como um todo, que as pesquisas provam que a presença desses grupos, grupos familiares, eles inibem a violência. Então, isso é uma coisa. Segunda medida complementar, fazer campanhas de pacificação, de reeducação, envolvendo os grandes jogadores do passado e do presente das equipes que vão jogar. Terceiro, treinar o policiamento. Quarto, ocupar as redes sociais, que é por onde esses caras, esses vândalos infiltrados nas torcidas, organizam tudo, e punir esses caras antes do jogo. Então, acho que são várias medidas complementares que podem estar, digamos, fazendo um abraço em torno da medida de torcida única, de torcida mista. Um abraço em torno da ideia da torcida mista, porque a torcida mista, como eu falei antes, ela preserva a cultura do futebol e pode ter resultados muito efetivos, desde que você tome essa medida de forma planejada, estudada, e complementarmente a ela, volto a dizer, como um abraço em torno da medida principal de torcida mista, outras medidas complementares. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho defendido há muitos anos, você já deve ter até me ouvido falar isso aí, o disque denúncia das torcidas organizadas. Tem que preservar o anonimato, porque a maioria que é pacífica denuncia, e aí a polícia age. Os caras condenam tudo pelas redes sociais. Nós da universidade pesquisamos e sabemos disso. E por que que a gente sabe disso? Porque a polícia já havia nos informado antes disso. Se a polícia sabe disso, por que que não age? Então, eu acho que a prevenção, volto a dizer, é mais barata e mais eficiente. Então, eu acho que a medida de torcida mista é uma medida que favorece a cultura do futebol, é reeducativo para a sociedade, porque cada um passa a se obrigar a conviver ao lado do diferente, do outro, daquele que não pensa igual a você. E isso é uma coisa educativa e reeducativa que tem repercussões enormes para toda a vida da sociedade. Inclusive para a política, né?